nome é Tatiana Menten e eu estou aqui neste mês das mulheres em mais um podcast da Rede do Conhecimento, um ecossistema de educação feito pela FENAI e APSEFS para o pessoal da Caixa. E vamos bater um papo com Júlia Carvalho, que é do Fast Food da Política. Ela irá nos ajudar a entender o histórico dos direitos da mulher e irá conversar sobre a importância da representatividade da mulher nos mais diversos cenários. Então vamos começar? Olá, Júlia, tudo bem?
Bem, por enquanto bem.
Boa, vai ficar melhor ainda, viu? E pra começar, você pode explicar pra gente como é que surgiu o Dia da Mulher?
Então, o Dia da Mulher, ele surgiu a partir de um período que foi muito difícil nas condições de trabalho, nas fábricas. Elas faziam com que as pessoas trabalhassem, às vezes, 16 horas diárias ou mais. E foi a partir de uma luta operária que isso começou a se modificar, assim. Então, muitas vezes as pessoas acham que essa data ela surgiu por conta de um incêndio que teve em Nova York em 1911. Só que teve muitos outros eventos históricos que fizeram com que esse dia, esse marco, 8 de março, de fato, exista, assim. Então, nesse incêndio, as operárias, elas foram queimadas vivas, né? Porque elas ficaram presas dentro da fábrica durante uma greve.
Sim.
Mas além dessa data, que ela é muito emblemática, teve muitas outras naquele período onde as mulheres estavam indo pra rua pra protestar tanto quanto o direito ao voto, os direitos trabalhistas, mas também por conta da guerra e da fome que se instalava no período. Mas aí foi em 1910 que a Clara Zetkin, que era uma líder do Partido Comunista Alemão, ela propôs essa data dentro da Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas. E foi a partir daí que, de fato, começou a se discutir como um marco de um dia específico, né? E, só que só foi em 1975 que isso foi oficializado por conta da ONU, da Organização das Nações Unidas, que reconheceu essa data. Então, muitas vezes, a gente fica, né, nessa coisa de usar essa data como uma questão comercial, mas o surgimento dela, ele é antagônico a isso. Ele não tem nada de comercial e justamente dialogava qual era a condição que era posta às mulheres dentro do sistema econômico que estava surgindo ali a partir da Revolução Industrial, né?
Me diz também que forma vocês conseguem trabalhar a questão dos direitos da mulher nesse projeto que vocês estão dando sequência.
Então, é a partir de todo esse passado de desigualdade e negação de direitos básicos, que ainda tem reflexo hoje, que a gente consegue colocar essas informações dentro do jogo e trazer um debate mais dinâmico para que a gente se aprofunde sobre esses fatos e reflita como que isso ainda tem uma consequência no hoje, e não só no hoje material, mas também no imaginário coletivo, né? Como é que a gente age com as mulheres, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, como que a gente julga umas às outras ou os outros. E a partir desses entendimentos, assim, dessas leis, que muitas vezes elas são imperiais, muitas vezes elas são, enfim, no período da ditadura, ou depois até da Constituição de 88, a gente percebe o quanto a gente não avançou ainda, né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, o matrimônio sem exigência de virgindade. Foi só em 2002, isso é uma carta do jogo, de um jogo que a gente tem sobre os direitos das mulheres, que se chama Direito de Silêncio. E essa carta, ela fala sobre isso, assim, quando será que acabou o direito do marido a anular o casamento se a mulher não fosse virgem? E aí, e muitas vezes a gente acha, ah, isso daí deve ter sido, né, em 1900, em 1800 bolinha. E foi só em 2002 que isso saiu da nossa lei.
Uau!
E aí a gente tem, por exemplo, o fim da restauração da honra da mulher se ela se casasse com seu estuprador. Então, primeiro que, assim, a gente olha essa carta e se pergunta, ah, será que isso de fato, em algum momento, foi colocado uma lei? Ou será que isso é só um absurdo, né? Uma cultura muito forte que se tinha e que talvez ainda se tenha hoje, dependendo do lugar onde você tá, mas que não teve efeito, né? E aí, pelo contrário.
É, porque é uma informação tão chocante, né, que todo mundo fica na dúvida de ser verídico ou não.
Exato. E aí a gente descobre que não, que de fato isso fazia parte da lei. E quando você acha que foi o fim da restauração da honra da mulher, caso ela se casasse com seu estuprador?
Ai, será que foi tão recente assim? A gente sempre pensa que foi muito antigamente, mas talvez não. Tô com o pé atrás de responder. Sei lá, chega a ser 2000 ou não? A 1900 e... Não sei, 1980, talvez?
2005.
Gente, mentira.
É.
Olha, a Júlia é cultura total.
E aí, somado a isso, você tem, por exemplo, a proibição do casamento infantil.
Nossa.
Isso também é uma outra carta do jogo. O casamento infantil, será que é uma coisa que tá proibida no Brasil hoje ou não?
Fica aí a dúvida, tá no jogo? Tem que jogar pra entender, pra saber? Ou você pode falar pra gente?
Eu posso falar, vou falar só isso, depois eu vou falar mais.
Tá.
Ó, só um dado antes, que é... O Brasil, ele é o quarto país com maior número de casamentos infantis do mundo. E aí, será que essa lei existe? A proibição do casamento infantil? Sim ou não? Você acha que sim ou você acha que não?
Acho que não.
Você acha que não? Tá. É, existe.
Só que não é levado a sério.
Ela foi sancionada ano passado pelo Bolsonaro.
Ah, sim.
Porque até então, tô falando dessa carta porque ela se relaciona muito ao fim da restauração da honra da mulher. Porque o que que acontecia? Dentro do Código Civil, você tinha um artigo, não se podia casar se não fosse 16 anos e se não tivesse autorização de ambos os pais. Porém, tinha uma brecha dentro do nosso Código Civil que um artigo dizia que se você tivesse grávida ou então para evitar crimes penais comuns, você poderia se casar antes de atingir a idade núbil.
Uhum.
Então esse artigo nada mais é do que essa restauração da honra, com outras palavras, né? Fazendo uma análise dele.
Sim.
Então é sobre isso, assim, a gente tenta mostrar, né, esse jogo, Direitos e Silêncios, ele é uma tentativa de colocar um disparador na mão das pessoas onde você pode jogar esse jogo. No bar, no jantar de família, na empresa que você trabalha.
Uhum.
Que é assim, não importa no final se as pessoas acham que precisa de feminismo ou não, né? Importa, na verdade. Mas mesmo as pessoas que acham que não precisa, quando elas se deparam com esse jogo, elas entendem como é a gravidade da situação que é.
Sim.
E como a gente não conhece a nossa história.
É.
E não reconhecer a nossa história quer dizer que a gente não tem uma visão mais ampla do nosso presente, né?
É um jogo que vai te fazer refletir.
Exato.
Vai te fazer pensar sobre também o que você acha de errado ou certo. Sim. E mostrar um caminho diferente.
Uhum.
Pra abrir mente de todo mundo.
É isso.
Show, Júlia. É muito importante que todos tenham acesso a esse tipo de informação, porque às vezes as pessoas acham que o Dia das Mulheres é só pra homenagear mesmo superficialmente, sabe? Só pela existência das mulheres, mas na verdade é que a gente tem que reafirmar sempre, a cada vez mais, que vai muito além disso. Que nós mulheres já lutamos muito e continuamos lutando pra ganhar espaço na sociedade. Espaço esse que foi tirado por muitos anos de submissão ao homem e que hoje nós, mulheres, queremos e devemos cada vez mais mostrar nossa força, nossa capacidade, competência, a fim de chegar aí à equidade social, política e profissional. Muito bacana tudo que você falou, Júlia. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso podcast. Mas antes, só para finalizar, nos ajude a entender mais sobre o projeto Fast Food da Política. Vocês já são parceiros da Rede do Conhecimento, então me conta como funciona o trabalho de vocês.
A Fast Food da Política é uma organização sem fins lucrativos que nasceu como projeto em 2015, na época que estavam tendo manifestações, onde as pessoas estavam indo para a rua pedir para a presidência da República sair. Dentro desse contexto, a gente começou a criar jogos de papelão, durex, papel impresso e desenhado na hora, para montar quebra-cabeças e montar jogos de basquete, que perguntavam justamente isso para as pessoas. E lá a gente aprendia as competências governamentais, quem estava no governo e qual era a linha sucessória do governo, caso ele saísse.
Sim, era mais para fazer as pessoas entenderem o cenário de uma forma dinâmica, né?
Isso, o Fast Food da Política é sobre isso, assim, será que a gente pode aprender as regras do sistema político na velocidade que a gente come um hambúrguer? Porque se a gente pudesse aprender coisas que são muito chatas de uma maneira mais leve, talvez a gente consiga ter mais potência para entender a política brasileira e participar dela. Muito obrigada a você e obrigada a quem tá escutando. Espero que as pessoas possam jogar e se divertir aprendendo mais.
Então é isso, amigos. Vou me despedindo aqui e este foi mais um podcast da Rede do Conhecimento, da FENAI e as APSEFs, para todo o pessoal da Caixa.